Declaro aberta a sessão ordinária dia 5 de março de 2018. Agradeço a presença de todos. Peço para que todos fiquem em pé para um trecho da leitura da Bíblia e logo em seguida da sessão do Pai Nosso.
A ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho e preserva a vida. O orgulho vem antes das destruições. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloca a carta anterior em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Requerimento número 89/2018. Tiago Carlos Momento Goiano, abaixo assinado com a senha da casa direita, com pleno exercício de mandato, tem a presença de Vossa Excelência, com devido respeito a acatamento. Interior. Que seja oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que o mesmo caminho a essa casa de lei, referente à licitação 06/2011, cópia de todos os aditivos, com justificativa técnica da referida obra, as medições e cópias de nossos fiscais e materiais utilizados. Jean Carlos Momento Goiano, vereador. Requerimento número 146/2018, pedido na forma de mental, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade de estudos em ver a disponibilidade financeira visando a construção de banheiros especiais para crianças de até 5 anos nas escolas municipais do nosso município, tendo em vista que hoje existem padrões para pessoas adultas e temos hoje conhecimento que as pequenas crianças estão tendo dificuldades no uso desses sanitários, sendo que faz necessidade de colocação de vasos sanitários bancados para as lavar as mãos, compatível com o tamanho dessas crianças. Marco Antônio Rosa, vereador. Indicação 147/2018. Indico na forma instrumental, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dê atenção às crianças da escola da Vila Paraíso, pois muitas dessas crianças que utilizam os ônibus escolares no retorno para descer até a escola Ângelo Miller, onde trocam de ônibus, estão sem monitor, e ainda a escola Vila Paraíso tem partes que não estão adequadas para os pequeninos. Juiz Limão da Mata, vereador. Indicação 148/2018. Digo na forma regimental, que a senhora disse que a providência urgente quanto à substituição dos ventiladores existentes na Escola Municipal Nova Moreira. Haja visto que os mesmos não estão funcionando e, com isso, devido ao calor que vem tendo em nossa região, está prejudicando muitos alunos. Pois sabemos que o calor prejudica a saúde e também o desempenho dos alunos da frequência. Tatiana Jorge Martinez, vereador. Requerimento. Edmildo Carlos da Silva Abaixo, assinado vereador com acesso a essa casa de lei, primeiro exercício de mandato, na forma oriental, venha a presença de Vossa Excelência com o devido respeito e acatamento, apresentar a minha renúncia de relator das comissões de finanças e orçamento. Ao pedido para esta fase, estar acumulando cargos em duas comissões e tramito maior parte do projeto. Edmildo Carlos da Silva, vereador.
Antes de acabar a palavra livre, quero dizer para o nosso colega vereador Edmildo que fico triste vendo esse requerimento. O senhor, que é um legislador atuante e vem muito bem fazendo as funções nas comissões, mas a gente vê que por motivo maior, por estar acumulando as comissões, está deixando a economia e finança, mas fica na presidência ainda da Justiça e Redação, que é uma das principais comissões dessa casa, e continuará fazendo o trabalho, como na educação, na saúde, assistência, também é membro das comissões. E nos próximos dias, neste momento eu irei nomear alguém, mas vou pensar, conversar com os vereadores durante a semana, e acho que no consenso nós chegamos aí em um nome que seja do consenso de todos. E também já peço para o presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Edmildo, e para o presidente da Economia e Orçamento, o vereador Marcos, que me oficializem nos dias que serão feitas as sessões das comissões de vocês, para nós poder anexar essa casa. Vocês, como presidente, têm a liberdade de escolher uma data, então eu espero que vocês me façam um ofício e tragam para mim poder anexar, para dar andamento nos processos que tem nesta casa de leis. Passamos com a palavra livre para o vereador Edmildo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, funcionários desta casa, Roséias, o vereador Zezé do Carquilho, obrigado pela presença. Na verdade, vou usar rapidamente a palavra, senhor presidente, agradeço pelas palavras a mim dirigidas. Eu simplesmente achei que o fato de eu ser presidente da Justiça e Redação e também estar como relator da Pena do Pensamento poderia indicar de alguma forma que apenas a minha opinião estivesse brigando as duas. Então, nós temos vereadores extremamente competentes aqui que poderão também opinar e também discordar. Fico na redação e fico também na educação, que é uma paixão que eu tenho, que estou presente com a professora Clara também. Eu já havia marcado, senhor presidente, as minhas reuniões para toda segunda-feira às 14 horas. Eu não sabia que tinha que fazer o ofício, mas assim que terminava, eu vou pedir para o Vanil oficiar diretamente com o senhor. E o objetivo já sabe, que é mesmo, e aprendeu também toda segunda a reunião às 14 horas aqui para que a gente possa. Hoje nós estivemos aqui e eu quero, de alemão, agradecer aos vereadores que puderam estar presentes, especialmente a Cra, o Marco, o Gentil, quem pôde estar aqui, o Jean Mendes, porque eu acho de suma importância que nós não fujamos à nossa responsabilidade. E eu, como membro desta cadeira que a mim foi conferida pelo povo de Mariana, eu vou continuar batendo com o vereador e legislador. O vereador que não gosta de fazer lei, não gosta de ver lei, não gosta de estudar lei, está na posição errada. Vereador, acima de tudo, antes de ser, ele é o fiscalizador, mas antes de tudo, ele é um agente fazedor de leis. Então, ele tem que participar e discutir das leis que precisam ser feitas. Eu entendo que nós temos uma cultura aqui na cidade, que o vereador tem que estar. Seja correndo na saúde, ou seja atrás disso, aquilo, também acho que é função. Mas a função legislativa, desde que isso foi criado, desde meados de 1800, quando o Montparano Montesquieu criou a divisão do poder em executivo, legislativo e judiciário, disse claramente na lei: fiscalizador e legislador precisa sim fazer bem. Eu entendo que todos também têm suas funções, como eu também tenho. A gente vai precisar achar um tempo para que a gente possa discutir. Não estou reclamando específico de ninguém, porque todos solicito e sempre precisei, tanto no ano passado como este, eu tive respaldo dos colegas para que a gente pudesse discutir claramente. Porque fica muito mais difícil depois. É óbvio, e eu sei que isso acontece aqui, todo projeto que entra aqui, os vereadores dão uma olhada. Nós hoje nós estamos discutindo o projeto, que eu gostaria até de que o Gê, né, não precisa nem discutir. Esse projeto entrou aqui dia 19. É possível que todos os vereadores já tenham visto e até tinham parecer. Por isso é que eu disse que se mais pessoas tivessem, poderiam conosco compartilhar este parecer. Nós achamos algumas inconsistências, emendamos e vamos devolver para que seja ajustado. Agora, com a reunião da Comissão do Marco, aí então nós fechamos esse espaço. Então, só dizer para vocês que estou à disposição. Agradecer ao senhor presidente pela compreensão desta situação, mas é que eu imagino que outra pessoa possa produzir talvez mais, porque senão eu trabalho sempre com a mesma ideia. E o ser humano tem um defeito gravíssimo que a gente chama de ponto de vista. O ponto de vista, vereador Oliveira, é a vista de um ponto. Então eu acho que você sempre que eu vejo a partir de mim. E a gente acaba meio que tornando egoísta. Aí o vereador Pardal vai olhar e vai ver a posição dele. O vereador Gentil vai ver a posição dele. Então, por isso que eu acho que essa discussão ela é ampla e muito se faz muito necessária. Eu respeito todos aqui e nem por isso eu concordo com todos. Aliás, tem hora que eu não concordo nem com a minha mulher. Então, é um direito. Isso não significa, e eu fiz questão, um dia desse numa palestra no colégio, dizer isso para eles. Nós precisamos entender que crítica crítica é somente crítica, ela não é ódio. A pessoa que te critica, Tatiane, não necessariamente ela te odeia, ela não é tua inimiga. Mas a primeira defesa que nos traz quando alguém nos critica é que ela não gosta de mim, tem raiva de mim, porque a gente não assume o erro. Né? Então, por isso que eu digo, quanto mais se abre o debate, quanto mais amplo for o debate, obviamente, a chance da gente errar é se torna menor. Ninguém aqui deseja a unanimidade, porque a unanimidade, como já disse o pensador lá atrás, era burra. É importante que haja divergência, sim. Mas, por exemplo, você pega um projeto, eu leio um projeto aqui, eu enxergo de um jeito, a Cadenil lê e enxerga de outro, a Tati lê e enxerga de outro, porque é natural. E aí, então, nós sentamos e, obviamente, um vai tentar convencer o outro que a visão é correta. Né? Agradeço ao Marcos e ao presidente da gente, já tinha falado, mas o Marcos me cobrou isso desde o ano passado. E a gente, vereador de primeiro mandato, não tem muita essa noção dessa questão da parte jurídica do projeto sempre passar para a jurídica. Ela tem conhecimento. Ela é a advogada responsável. E dá para a gente também um embasamento em cima disso, saber que estamos trabalhando dentro da lei, né? O ano passado você já tinha me dito isso. Esse ano nós vamos fazer. Eu até falei com o presidente, hoje o gente já tive essa ideia. De repente o projeto já vir direto. Todo o projeto de encaminhamento tem primeiro buscar o parecer, para que depois as condições se rendam. Eu acho que a gente trabalha com um pouco mais de segurança, porque eu não tenho nada de lei.
Me permite uma parte? E a comissão acaba não perdendo tempo, né? Que tem a comissão para dar o parecer. Uma dessas fica o parecer, o projeto no parecer jurídico, 3-4 dias, e a comissão que deveria discutir sobre ele em 7 dias, ou 15 dias, ou seja, não cometeu o tempo, né?
Então eu acho interessante, depois tem que ver certinho, você especificamente com a vereadoria de outros mandatos, como tem que ser feito isso, se é um projeto, se é uma lei, se é a lei de diretor que faz, eu não sei. Mas eu acho interessante, então, mais uma vez, agradecer a vocês, explicar que em momento nenhum não tem nenhuma questão particular dessa situação, mas é que eu me sinto mais à vontade, presidindo uma comissão e participando de uma outra. É óbvio que a outra não tem muito a ver. A ver diretamente com a questão da educação, da qual eu faço parte também como relator. Agora, a questão da finança, todo projeto passa pelas duas. E ainda como agravante, como eu e a Cadenil estávamos nas duas, né? E aí você sempre vai fazer voto de 2-1. Se eu e a Cra combinássemos, então o parecer seria sempre segundo que eu e a Cra pensasse, tanto em uma comissão como em outra. E a ideia da democracia não é essa. A ideia é que todos tenham igualdade e a comissão tenha equidade. Eu me lembro que um dia falando com um chefe, com o Luciano, que se você for ver no Bala da Lei, seria interessante abraçar todos os partidos, né? Dentro de uma opção de uma forma democrática, para que todos pudessem ter a vontade. Então agradeço mais uma vez a compreensão de tudo, peço desculpas, né? Se alguém depois quiser uma explicação, não sei se consegui ser claro, agradeço a compreensão do presidente e dos demais vereadores, me coloco à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra é a vereadora Cadenil.
Boa noite, senhor presidente, vereadores. Vereadora Tati, eu quero, senhor presidente, mencionar aqui que a educação do município foi contemplada com mais educação. Hoje eu estive numa reunião bem breve com a chefe da educação, Alice, mais a professora Gisiane, que é presidente do CMTCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Estivemos conversando sobre a questão do Mais Educação, onde vai envolver esportes, artesanato, a língua portuguesa e matemática. Isso é muito importante para o nosso município, para a nossa educação, porque sem a educação nós não teremos uma democracia de fato que atinge todos os âmbitos que precisa o ser humano entender. Também quero deixar mencionado nesta casa que essa semana é a Semana da Mulher, dia 8 de março nós comemoramos o Dia da Mulher. Quero parabenizar a todas as mulheres, em especial a vereadora Tatiane, que está aqui do meu lado, simbolizando toda a mulher de nossa cidade. Também quero deixar registrado nesta casa e com muito pesar que nós Sentimos muito o falecimento do ex-prefeito de Apucarana, José Scarpelin, ex-deputado estadual, então grande amigo de nossa família, mas o senhor o recolheu. É isso para o momento, senhor presidente. Muito obrigada pela atenção de todos. Até mais.
Com a palavra, vereadora Tati.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Carlinho e demais presentes. Hoje eu vim com a indicação, onde eu fui fazer uma visita na escola municipal de Nova Moreira, e lá nós fizemos uma troca de alguns objetos que estavam danificados e vemos a necessidade da troca de ventiladores, onde muitos nem chegaram a ser instalados e já estavam com problemas e por isso não podem nem ser instalados. Então peço que seja trocado, né? Porque devido ao calor isso, né, interfere muito nas crianças no estudo e tudo mais. Também quero falar que teve manutenção na escola e conversa com o Walter, ao contrário de Nova Moreira, que ele ficou muito feliz que aqui se instalou o Paraná Educação e Nova Moreira nós não conseguimos. Mas Educação e Nova Moreira nós não conseguimos. Teve todos uns trâmites lá, então conversando com ele nós não conseguimos. Eu fiquei muito triste porque nós precisamos muito. As mães trabalham na agricultura e não têm onde deixar seus filhos, então seria de grande valia para nós. Também quero mencionar que as manutenções nas estradas continuam perfeitamente, como já disse semana passada, nunca vi uma estrada tão boa que nem está ficando. E quero também parabenizar todas as mulheres e elogiar também a minha companheira Adelio, que está aqui se fazendo presente, estamos representando, né, todas as mulheres. E eu fico muito orgulhosa de ser mulher, porque a mulher, eu falo que ela tem mil facetas, né? A gente acorda mãe, depois vira dona de casa, aí depois vai trabalhar e estamos aqui. Então, assim, dependemos da mulher, né? É um orgulho ser mulher. Então, eu parabenizo a todas. E
se você me permite, para que não romper aqui essa linha de raciocínio, eu vou te dar uma ideia paliativa, não sei se é possível, você é uma boa articuladora. A escola, através do Aquiles e dos diretores da escola, nós conseguimos fazer uma diagnóstica, o município conseguiu algumas verbas. A escola Tancredo entrou em reforma a partir de hoje, então na sexta-feira foram tirados tudo lá, porque eles vão fazer uma reforma geral. Lá eu sei que tem ventilador. Eles vão vir para a escola. Para a escola. De repente, não que isso seria uma coisa eterna, né? Mas talvez durante esse período de reforma que eles vão estar usando, eu vou negociar com a Kelly, traria os ventiladores de lá, até que a prefeitura possa comprar e trocar. Porque como eles estão usando, né? Eles vão usar a escola de baixo. Eu sei que a mãe na sexta-feira ficava o dia inteiro fazendo mudança, descendo para a escola. Seria uma coisa importante. E pensar que a gente precisa fazer ainda o Dia da Mulher, só para terminar essa linha, no ano 2018, para algumas pessoas ainda entender que homens e mulheres são seres humanos e que aí não pode ter esse desrespeito com relação ao salário, como nós temos ainda, a trabalho, a respeito. É uma pena, eu espero que não tenha, que todos os dias sejam do homem e da mulher. Mas precisa sim, porque a gente precisa lembrar, porque tem gente que ainda não acompanha esta linha, ainda ali na idade da pedra, do mais forte, aquele que tem a força muscular, deve permanecer. Mas eu não penso assim. Parabéns para vocês duas, que são a primeira vez na história que nós temos duas vereadoras no mesmo mandato.
Obrigado, vereador Edmilton. E me coloco novamente à disposição para aqueles que precisam de algo. E boa noite a todos. Obrigado, presidente.
A palavra, vereador Lila.
Boa noite a todos, meus vereadores, vereadoras, presidente, funcionários dessa casa. Eu fiz identificação aqui sobre as crianças do pré 1, pré 2 da escola Rio Paraíba, porque já vários pais procurando os pais, principalmente pais dos filhos, que eles, a descer, eles pegam o ônibus lá na Rio Paraíba e descem até o Anjo do Milho. Mas não estava tendo monitor, já que tinha monitor no Anjo Miller, mas ela não conseguia cuidar de todo. Então eu estava preocupado, porque ele era de 3 anos, né?
mas ontem falando com a Liz, falei com a diretora Eliane, mas aí também a gente surgiu, só como o Marquinhos citou, o problema dos banheiros também. Eles falaram, mas quem ajudou? Eu fui lá ver quem está ajudando a eles a usar o banheiro, está funcionando lá, o zelador, não sei. Então, mas parece que já está comprado o vaso, não sei mais se foi colocado. Mas é um problema pior, é a criança descer e, no colégio Leandro Domingo e ficar ali sem um monitor, um cuidador, né, dessa criança para ela pegar o nosso. Então, alguns motoristas estão fazendo isso e eles estão preocupados. Não sei se foi resolvido, foi semana passada que eu vi, se teve um cara que ligou essa semana aqui. Então, mas é só o Carlinho que eu falo, meu foi resolvido, mas os que vão para outro lugar não foi, a mãe dele para reclamar e tal, daí estava a Bíblia preocupada também com isso, porque uma criança aí de 3 a 4 anos ela inconsciente demais, então eu acho que eles estão resolvendo e por hoje é isso, obrigado.
As casas para o dia.
Matéria em primeira e única discussão. Jean Carlos de Momento, Goiânia, abaixo assinado. Conselho dessa Casa de Lei, no pleno exercício de mandato, tenha a presença de Vossa Excelência com o devido respeito e acatamento de requerer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que eu mesmo encaminhe a essa Casa de Lei, referente à licitação TP-06-2011, cópia de todos os aditivos justificativa técnica da referida obra, as medições e cópia de notas fiscais e materiais utilizados. Jean Carlos Momento, grande vereador.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o nosso colega Jean Bueno por essa iniciativa. Nós precisamos realmente se colocar à disposição e também fiscalizar, como disse aqui o nosso colega Edmilton. E vereador Jean, eu aprovo e se precisar de alguma coisa, estou junto.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, só corroborando o que a vereadora Cadeiro falou, nós tivemos uma situação aqui nessa casa alguns dias atrás, né? Eu infelizmente estava na Curitiba naquele momento, algumas pessoas quiseram questionar os vereadores, criticando, né? Trazendo culpa que não nos pertencia, especificamente a mim, que não era vereador na época, e muito menos ao Marcos, ao Jean, ao Pardal, ao Vinícius, que já era vereador. Cabe ao vereador a fiscalização do processo licitatório, cabe ao vereador a fiscalização da verba. Agora, é óbvio que não dá para o vereador também, que ele não tem conhecimento de engenharia. Então, eu disse para ele naquele dia, depois visitando as pessoas, fui na casa do Bi, e disse: Bi, fique tranquilo, se tiver alguma coisa errada, né? Eu garanto que o Jean tinha comentado comigo, já fez esse pedido e está vendo todo esse processo para poder entender, porque daí não cabe, não tinha como o Marco sair de Barra Moreira lá e pegar uma trilha e vir de tubo aqui, ou o Pardal, né, o processo licitado. Nós não estamos dizendo que exista problema, se existir algum problema, se existir, porque uma vez feito e coberto, não é isso? Fica difícil. Então, parabéns ao Jean pela iniciativa, tenho obviamente meu apoio. E eu creio de todos os colegas aqui, mas é importante que se entenda que sempre há tempo de se recuperar, não é isso? E aí, obviamente, não tem nada com o prefeito também, com o ex-prefeito ou com o vereador, é isso que as pessoas não entendem. Tem com a firma, se tiver errado, a firma que prometeu fazer um serviço e não fez, ela vai responder. Eu não sei quem é também, não é da época, mas parabéns e pode contar com o meu conhecimento.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, só lembrando que é o segundo requerimento, né, e foi muito bem atendido, tanto na licitação quanto no gabinete do prefeito. E daí faltaram algumas documentações, mas faltaram, na verdade, o pedido. Então, deve estar sendo feito agora esse requerimento, mas até agora tudo que foi pedido está sendo bem esclarecido. Tá? Espero, como já disse nas outras sessões, que seja um erro de cálculo, um erro de projeto, alguma coisa para que não seja algo mais grave. Mas se existir algo mais grave, com certeza nós vamos encabeçar isso e recuperar qualquer prejuízo que o nosso município tenha tido nesse sentido. Muito obrigado aos vereadores que apoiam o requerimento.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, é o seguinte, gente, se o vereador tem que fiscalizar, tem que fiscalizar.
Agora, a gente acreditando na equipe do prefeito, né, temos engenheiro, se tem algum erro, se vai vir à tona, o nosso engenheiro é culpado. Ele fez a edição, ele fez a empresa ganhou, né, a licitação, então eu acho que muito bem colocado, muito bem puxando essa ideia, eu apoio você, porque a gente não está aqui, porque a gente é cobrado, né, na rua, constantemente as pessoas criticam, ah, vocês, tudo que o prefeito faz, vocês fazem, tudo que não sei o que, vocês fazem, quando o caminhão de pedra foi em tal lugar, gente, ele vai conseguir descartar isso? Nunca.
Eu não sei como
é. Ah, fez o carregador, não fez o meu, mas fez o da granja. Mas a granja por lei. Está dando emprego. Esse ICMS está sendo arrecadado. E está fazendo dentro do possível. Então, é isso aí. Vamos juntos, vamos trabalhar para o povo. Enquanto estiver aqui, vamos deixar à disposição da comunidade. Só que tem que ter a tolerância. Criticar por criticar, também não adianta ficar falando do vereador, do prefeito, das obras, comparando um mandato do outro. E cada um tem um mandato, cada um tem uma linha. Cada prefeito que sentar nessa cadeira vai ser da maneira dele. E tem que ser. Ele tem a visão dele, eu acredito no Aquiles, e vai fazer um bom trabalho. Se vai para a reeleição ou não vai, é outro problema. Mas está trabalhando para o nosso povo, para nós. Muito obrigado, boa noite a todos.
Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado.
Matéria em segundo e último discussão e votação. Projeto de lei número 45 de 2017. Súmula. Define os critérios de escolha mediante a consulta à comunidade escolar para a designação de diretor das redes municipais do ensino público.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, na semana passada nós votamos uma emenda que eu fiz. E nós acabamos discutindo um assunto aqui em plenário, o qual eu acho de suma importância. Então, eu gostaria de pedir para o senhor que colocasse uma outra emenda e colocasse em votação agora para que o plenário deliberasse a respeito dos critérios para a votação, que foi comentado na sessão passada, conversei com o Dimir, conversei com mais alguns vereadores. E eu acho que o voto facultativo para professor, não vejo com bons olhos. Eu acho que o professor, ele é o maior interessado, ele é o maior conhecedor de todos os projetos, até porque para ser candidato a diretor, a pessoa vai ter que elaborar um plano em cima do plano nacional de educação, municipal de educação, na verdade. E quem vai poder ver isso, quem vai poder ver esses planos, quem vai poder ver esse plano de ação, é quem realmente conhece. Então, eu acho que nós deveríamos tirar a faculdade, o voto facultativo dos professores, que fossem os professores e os funcionários obrigados a votar e os pais deixassem facultativo. Essa é o pedido de uma emenda que eu estou fazendo. A respeito do regimento, ele não diz nada, entendeu? De não fazer em sessão. Então, quando não faz, o plenário delibera. E se o senhor puder liberar, o plenário deliberar, a gente vota ou favorável ou contrário a essa emenda. Muito obrigado, senhor presidente.
Permanece a discussão.
Bom, só para um outro esclarecimento, inclusive nas eleições que se sucediam até um tempo atrás, em colégios estaduais, né, o voto do professor, além de ser obrigatório, tinha um valor diferenciado. Tamanho a confiança que se tem que o professor, estando na escola, tem, obviamente, uma capacidade. Por quê? Por que que eu preciso, e eu concordei com o Gê, por que que precisa do voto do professor? Porque o pai trabalha, não é uma eleição obrigatória, às vezes não dá para votar o pai ou a mãe. Mas o professor conhece bem, porque senão o que acontece com uma eleição, por exemplo, se você tem um professor que é extremamente bonzinho, bonzinho é diferente de bom, ele é bonzinho, tolera uma série de coisas, talvez o aluno, a criança, goste mais dele até do que o professor severo, o professor que chama a atenção. Então, em casa, ele vai ter um discurso. Agora, a visão do professor, do colega que trabalha, trabalhando junto em sala de aula, ela é essencial. Então, não pode facultar mesmo. Eu não tinha percebido isso. Quando o Jean falou, eu falei não. Eu, na minha opinião, até valeria mais. Mas daí seria, talvez, antidemocrático, como alguém pudesse dizer. Mas em outras épocas já foi assim. O voto do professor tinha um peso diferente. Porque ele está na comunidade escolar. O aluno está de passagem. E ele não. Ele está no fixo, né? Então, eu concordo plenamente. Aí depende, eu não sei como é que é o trâmite que se faz. Mas eu seria interessante para os professores e funcionários, né? Professores e funcionários, existisse a arbitrariedade. Até porque no dia não vai ter aula. Porque tia, você não pode obrigar o pai tem que justificar, e o pai está trabalhando lá, e como é que vai largar o serviço para me contar?
Claro, como qualquer outra missão, se a pessoa tem uma justificativa de não ir para o
serviço,
mas precisa, né, que tem essa responsabilidade. E votar, porque eles são mais preparados para isso mesmo.
Tem que ser.
Muito obrigado. E se ficou alguma dúvida para qualquer vereador a respeito dessa emenda, nós podemos discutir.
Permanece em discussão. Em votação. Salvados por descentados, contrários se levantem. Aprovado.
Até em segundo e última discussão e votação. Projeto de lei número 47 de 2017. Autoriza a alienação de veículos, máquinas e bens inservíveis no município de Mariana do Sul e de outras providências.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Agora eu suspendo a sessão por 5 minutos. Eu acabo pedindo o senhor, não, mas vamos fazer certinho no papel ali. O senhor já assina, a gente coloca aqui no plenário. Suspensa a sessão por 5 minutos. Reabra a sessão. Continuamos na ordem do dia.
Emenda ao projeto de lei número 45 de 2017. O vereador Jean Carlos Momento Bueno não usa suas atribuições, eles são conferidos pelo nosso regimento interno da Lei Orgânica Municipal. Apresenta nesta data a emenda referida ao projeto, sendo como vereador votado nessa casa de lei, onde já foi analisado pelas comissões anteriores, acredito que houve uma análise bem criteriosa. Mas eu particularmente acho bem apresentar uma emenda modificativa no artigo 3º da presente lei, em virtude que a lei inicial faculta o voto dos professores e funcionários, sendo que a minha emenda modificativa passa a ter a segunda redação. Artigo 3º. A consulta para a designação de diretores será realizada entre os meses de novembro e dezembro, por meio de voto direto, secreto e igualitário. E aos membros da comunidade escolar, ficando facultativo os votos de pais e responsáveis, tornando obrigatório os votos de professores e funcionários aptos a votar, sendo vedado o voto por representação. Guardando os custos de março de 2022, chegar o momento com a emenda.
Coloque em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passando a explicação pessoal com a vereadora Catedrão.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer a dispensa da palavra.
Com a palavra, vereador Marcos Rocha.
Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, só queria dizer sobre a agitação lá dos banheiros, porque nós tivemos aqui uma prestação de contas, a educação investiu 28%, né, então, e a escola lá na Vila Paraíso está precisando de banheiro para as crianças de 3 anos, 3 anos e meio, diante da escola. Porque por falta de funcionários, por falta de no monitor para acompanhar a criancinha, ela é uma criancinha de 3 anos sozinha, sentada num vaso normal, não tem condições. Só que já me orientaram, já falaram para mim que esse ano mesmo já vai ser licitado, né? E providenciado. Então só queria me justificar para isso, porque não estou cobrando para mim, é que as mães vêm falar, os pais vêm comentam com a gente, se a gente está vendo isso, certo? Outra coisa, presidente, aproveitando a oportunidade, eu não gostei muito da prestação de conta não, viu? Da maneira que foi. Eu gostaria que fosse mais específico. A saúde gastou tanto, mas gastou em quê? Em médico, em remédio, isso. Porque passa aqui no quadro, o montante, a gente não sabe. O que foi gasto na educação? 28%. Tinha que ser discriminado alguém prestar conta certinho. Bom, então é só isso. Muito boa noite, obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Jean Bueno.
Senhor presidente, se o senhor me permite, o vereador Marques, eu, o vereador tio e o presidente desta casa, num curso sobre audiência pública, né? Foi justamente dito isso mesmo. É porque é uma visão errada. A audiência pública, todo cidadão tem o direito de falar e questionar. Ah, o médico é esse, é quanto que ganha, quanto que é. Pode, por isso até que eles fazem de forma simplista, mas a população não sabe que nós podemos participar. E isso foi deixado muito claro para o advogado, que a audiência pública ela tem que ser participativa, e você pergunta e argumenta o que você quiser, não estava junto. Né? Mas é melhor não ocorrer que não, ocorre meio geral, porque fica confuso, da outra vez eu estava também. Aí fica assim uma coisa bem simbólica, né? O cara nem apresenta, você não sabe o que foi.
Só que uma coisa, né, se deixar aqui, os críticos, sem visão, nem só para um lugar.
Pois é, mas é a lei, né? É a audiência pública estava
aqui. Na audiência pública estava eu, o Jean, a Clara, a mulher do prefeito, o prefeito.
Não é isso mesmo, mas é que a cultura é diferente, né? Nós estávamos enviados
para comprar, a gente compra toda hora. É isso. Bate e bate, bate, e a gente não sabe o que falar. Porque tanta coisa vai passando,
né? Mas
então tá bom.
Obrigado.
Com a palavra, Bueno.
Obrigado, senhor presidente. Quero ser claro, na verdade, eu quero cumprimentar o Marcos, eu já falei isso na sessão passada, mas ele ainda não estava. É, a respeito dessa indicação mesmo, Marcos, parabéns mesmo. Acredito que não é só uma questão de higiene também. Né? Uma criança vai chegar num vaso sanitário sozinha, levantar o vaso, vai pôr a mão, então acredito que seja para lavar a mão também, numa via maior, né? Já tem dificuldade, então eu quero cumprimentar por essa indicação. Na semana que vem, senhor presidente, estarei fazendo um requerimento para a assistência social. Nós havíamos conversado, eu e o Marcos também, a respeito disso, para saber sobre as famílias que estão sendo beneficiadas com cestas, sendo beneficiadas com algum programa, para que a gente também possa ajudar na nossa fiscalização também, saber realmente, porque na verdade, hoje eu estava conversando com a Vanessa, a secretária, e ela veio, eu cobrei sobre uma pessoa, e ela falou, não, gente, agora tem critérios, que a pessoa tem que se pagar, tem que fazer um curso e tal, e essa pessoa que você está falando, a pessoa veio pedir um negócio para mim, e essa pessoa que eu estava falando se recusou a fazer parte de algum projeto, porque disse que não precisa da assistência social sempre. Mas eu estou aqui, não preciso, porque tem o Marcos, a gente, o PG, todo mundo, ele que aparece isso aí. Então, só na semana que vem, vou fazer esse requerimento, para que a gente saiba quem são essas famílias que realmente necessitam, e não ficam aí só andando para lá, para cá, e pedindo da assistência social, tirando realmente a vez de quem precisa, na verdade. A vereadora Clarinho quer fazer um comentário?
Posso, senhor presidente? Foi bem colocado o vereador Jean sobre isso. Eu já estive lá na secretaria, lá no CRAS, perguntando sobre isso, porque eu recebi algumas reclamações de famílias que foram lá, fizeram o pedido e não foram atendidas no tempo hábil. Eu fui questionar, porque vieram reclamar. E daí eles me negaram essa informação. Dizendo que não vão dispor para preservar a identidade da família.
Vamos assinar juntos. Né, isso é uma prestação de conta, nós precisamos saber disso, nós somos vereadores e fiscais. E eles são obrigados a mandar para a gente tudo isso. É claro que não precisa tornar-se público, andar na rua com um papel desse, mas a gente saber, para a gente poder fiscalizar se realmente estão recebendo essas cestas ou se não estão recebendo.
Inclusive, tem uma família em Nova Moreira, que é de conhecimento de todos, inclusive o Marcos, o vereador Marcos ajudou a gente a organizar o bingo, a vereadora Tati lá em Nova Moreira para dar assistência a essa família, e a família ficou sem receber cesta dezembro e janeiro.
E eu acredito que isso seja até uma defesa para a administração, uma defesa para a assistência social, quando as pessoas comentam coisas, pedem para o voluntário.
É o seguinte, também, quem vê o critério do atendimento social, social, passaram para mim informal que vão dar uma cesta básica hoje e vão dar outra só daqui a 3 meses. Mas, vou dizer a situação, já que você falou o nome da pessoa, o Jurandir Rich, ele é acamado. Infelizmente, eu acho que não vai andar mais. Então, como não vai ceder uma cesta com uma pessoa dessa? Então, ele vai comer só daqui a 3 meses de novo? Né? A gente tem que passar isso para o prefeito, talvez o prefeito não está sabendo. Diz que estão formulando um projeto para a Câmara para nós aprovar isso. De uma cesta de 1 a 3 meses. Você pega um tempo de chuva, igual janeiro foi, e o nosso povo é agricultor, trabalha na roça.
Ele trabalhou hoje, amanhã não trabalha, não trabalha, não trabalha, tem que dar certo. Agora, a hora que der sol, o critério é ele vai trabalhar para sustentar a família dele. Vamos correr para atender outras pessoas que estão acamadas doente. Então a gente tem que ver isso, nós estamos com um legislador. E quando a gente fala aqui, talvez parece que a gente está querendo briga, né? Está brigando, está perseguindo alguém. Mas não, nós estamos aqui para dar estrutura para o prefeito, apoio para a secretaria. O que eu comentei com o Jean foi o seguinte: se perguntar para mim, Marquinhos, quantas famílias recebem cesta hoje? Sinceramente, não sei. Eu acho que nem o vereador sabe, só se o presidente que é mais próximo ali está sabendo. Mas acho que nem o prefeito sabe quantas pessoas está.
Exatamente esse é o motivo do requerimento.
E estão perguntando a gente, viu? A gente não está percebendo. Se você foi lá, a pessoa não quis falar, ela quis falar. Só que se não vir, você pode fazer o requerimento e pedir para vir a explicação aqui. Nessa casa de lei.
Então,
né?
Eu sugiro que a gente faça esse requerimento e, caso tenha algum problema, a gente convoca ali o secretário ou qualquer um que faz parte da assistência para vir prestar esclarecimento. E quando o Marco diz que a gente não quer brigar, mas também não tem problema. Se a gente quiser brigar, vamos brigar. Nós estamos brigando pelo direito do povo, se
for
direito,
eu estou brigando
para imposto para adquirir essa cesta para que seja distribuída para a comunidade.
Você entendeu? Se a gente brigar, tem que ter critério. Porque tem pessoa que precisa, tem pessoas que podem trabalhar no meu dia. Sarou? Pessoas idosas aí, tipo doente.
É, eu acredito até, Marcos, que deve ser feito um projeto de emergências, entendeu? Porque pode manter essas famílias que infelizmente não têm condições de trabalhar, não têm condições de sustentar suas famílias, e um projeto extraordinário caso aconteça alguma coisa para essas pessoas que necessitam. Mas de qualquer forma, esse requerimento vai ser feito semana que vem, que é cumprimentar os vereadores por aprovar, senhor presidente. Vou colocar em votação aí mesmo e os vereadores aprovarem, acredito que seja um ganho para o nosso município. Não um ganho financeiro, infelizmente ainda não, mas acredito que um ganho de cultura, um ganho de responsabilidade para nossos professores, diretores. E também quero comentar que fiquei sabendo hoje que um diretor ganha 15% a mais só do seu salário. Tem muita dó, nem compensa ser diretor com 15% de salário. Acho que devemos nos reunir, conversar com o prefeito, para que dê uma gratificação maior para os diretores que ocupam um cargo tão importante no nosso município. Muito obrigado, boa noite a todos.
No momento mais ninguém de explicação pessoal, declaro encerrada a sessão geral do dia 5 de março de 2018.